Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zé Tão Cast, o podcast de Ninguém Fica em Cima do Muro. Esse é o episódio de número 257. Então, aí, de antemão, agradecer a todos que estão vendo aqui pela live, no YouTube, estão comentando, né? A Maria da Gil Souza, bem, boa noite. Também estão ouvindo aí pelo Spotify e por outras plataformas de podcast. E estão vendo aí depois no YouTube. Então, agradecer aí a sua audiência e sua visualização. Bem, eu coloquei no título no YouTube o título aí do seguinte: foi golpe ou não foi? O que eu quero dizer com isso? Bem, na semana passada aí, que eu estou fazendo aqui esse episódio, aí teve assim, a notícia de que o TRF1 acabou aí arquivando aí um processo aí contra a Dilma aí sobre a questão lá do impeachment dela, né? E pronto, aí os petistas já ficaram falando de que a Dilma foi inocentada, que a Dilma foi inocentada e que o impeachment dela realmente foi golpe, ou golpe, né? Não chama aí a galera petista aí, né? Chama de golpe, né? Aí fala que, né? Inclusive é uma certa governadora aí, né? Aí fala que é golpe, né? Era golpe. É tudo golpe. Aí fala até hoje de golpe, né? Enfim. Aqui é a Tânia Regina, boa noite. Enfim, aí eu falei, né? Os petistas ficaram falando que a Dilma foi inocentada, de que aí o impeachment foi golpe. E aí, claro, o pessoal da direita ficou naquela. Poxa, o sistema é esse mesmo, judiciário é porcaria mesmo. Acabaram aí, pô, inocentando a Dilma realmente. Mas, na verdade, o que que acontece? A Dilma não foi inocentada. Aí o Nine Fingers fica repetindo isso, né? A Dilma não foi inocentada. Na verdade, aconteceu o seguinte: o tal processo arquivado foi por conta de que, se a Dilma, ela teve aí, assim, lá. O negócio das pedaladas fiscais da Dilma acabaram causando dano ao erário. Ou seja, se prejudicou aí a população brasileira. Bem, na prática, prejudicou. Né? Mas acabou sendo arquivado. Por quê? Justamente porque ela foi enquadrada aí, né? Ela perdeu o cargo de presidente da República por conta de crime de responsabilidade fiscal. Não foi civil, administrativa, como é seu caso. Mas, claro, tá, o PT só vive de narrativas, os petistas, os esquerdistas, as cabritas do Nine Fingers, cabritas do PT, só vive de narrativas, e aí eles ficam falando que a Dilma foi inocentada, o que não é verdade. E aí fica aquela dúvida do seguinte, né? Será que realmente o impeachment da Dilma foi justo? Porque assim, né? Eu juro que não foi combinado. Mas, né, hoje, no dia 31 de agosto de agora 2023, está fazendo aí 7 anos do impeachment da Dilma. Ela foi aí cassada com direito político, né? Eu vou falar isso mais para frente. No dia 31 de agosto de 2016. Enfim, realmente eu só fui me tocar depois que realmente, né, falei 7 anos do impeachment da Dilma. Mas enfim, vamos lá. Aí cabe assim uma reflexão. Eu coloquei até no título, né? Foi golpe ou não foi, né? Porque tem gente assim da direita que fala que fica. Né, só viu a manchete, né, nessa notícia, o TRF1. Arquivou o processo da Dilma no caso do impeachment. Aí falou, se foi golpe, foi um golpe legal aí, né? Na Dilma, né? Enfim. Mas, na verdade, não teve nada de golpe, né? Golpe que teve depois, né? Na verdade, justamente esse negócio da Dilma ela ter sido cassada com direitos políticos. Mas vamos lá, né? Vamos voltar lá para 2014, quando a Dilma acabou sendo reeleita com circunstâncias misteriosas, né? Assim como Nine Fingers foi aí colocado de volta para o Planalto, por circunstâncias misteriosas também. Mas enfim, né, o, digamos assim, né, o departamento jurídico não me permite falar isso. É brincadeira, não tem nada de aí departamento jurídico, mas se eu tivesse aí, com certeza eu falaria para eu, né, eu recomendaria para eu não falar. Aliás, se eu falar, eu perco todas as redes sociais. Mas vamos lá, vamos. Não vai. Lá, 2014, tá, né, Dilma reeleita. Enfim, daquele jeito, mas foi reeleita. Assim, como eu não acompanhava a política na época, eu acho que o pessoal da direita, assim, que estava começando a direita na época, com certeza deve ter falado a mesma coisa que eu ando falando hoje, que é aquela coisa, acabou o Brasil, o Brasil não tem mais jeito, sair do aeroporto, o Brasil vai virar comunista, PT nunca mais vai sair do poder, com certeza foi tudo isso, né? Mas aí a Dilma acabou sendo reeleita muito, assim, o final do primeiro mandato dela foi bem conturbado, é verdade. Aí foi bem conturbado com as manifestações lá em 2013, mas mesmo assim ela acabou sendo reeleita, daquele jeito. Enfim. Aí quando começa o 2015, aí começa, inclusive, né, o segundo Eduardo Cunha, que era o presidente da Câmara na época, o primeiro pedido de impeachment da Dilma, claro, aquele mandato, né, foi de Bolsonaro, segundo o Eduardo Cunha. Mas, enfim, a Dilma acabou aí. Assim, sempre esse papo de impeachment, acompanhava o noticiário da época, esse papo de impeachment da Dilma, aí percorreu bastante o ano de 2015, principalmente o segundo semestre. Eu falava muito dessa coisa do impeachment. Realmente a Dilma, aquele segundo mandato dela foi natimorto. Aí ficou nessa coisa até. Aí, finalmente, lá em 17 de abril de 2016, tem aquela famosa votação de impeachment que ficou lá o dia todo na TV, lá mostrando aquela votação lá. Aí em maio passou na Câmara, no Senado também passou, em maio. Aí até 31 de agosto de 2016, a Dilma ser definitivamente cassada. Mas com os direitos políticos por conta. Aí sim, se teve golpe, foi a tal da segunda votação. Porque assim, quando o presidente da República é cassado, ele já perde direitos políticos, 8 anos. Mas, aí, graças à manobra lá do Renan Calheiros, que era o presidente do Senado na época, e o Ricardo Lewandowski, que era o presidente do STF na época, fizeram lá um arranjo, né? E acabou aí criando essa tal segunda votação, a votação dos direitos políticos. A maioria acabou rodando assim para a Dilma perder os direitos políticos. Só que tinha que fazer 2/3, e a Dilma ficou com os direitos políticos. Podendo se candidatar, que ela se candidatou em 2018 para o Senado, acabou perdendo. Bem, não sei quem foi o outro senador que foi eleito, mas um deles foi o Rodrigo Pacheco. Enfim. Ou era o Pacheco, era a Dilma, né? Mas enfim. Ou seja, a questão do. Muita gente se questiona também, principalmente dos petistas, né? A questão do motivo do impeachment, né? Pedaladas fiscais, né? Claro que os petistas, eles não explicam isso, né? Primeiro dizem que não é crime, e segundo dizem que é isso aí. Eles não sabem explicar o que é, né? Bem, pedaladas fiscais, assim, também eu sei bastante, bem por alto, né? Pedaladas fiscais é como se fosse assim, eu acho que é assim, né? No caso, o presidente da República vai lá, pede empréstimos para bancos. Só que não paga. Vai lá, beleza, coloca lá no cofre, tá, no tesouro, tudo mais, tal, mas só que não devolve esse dinheiro para os bancos, acho. Aí, com a Dilma, tá acontecendo isso. É também os argumentos que dão é que, não, mas todo presidente antes da Dilma fazia isso. É, sim, de fato fazia, mas com a Dilma foi exagero, né? Ah, é uma coisa muito importante. Eu falei, o governo dela, o segundo mandato, falei, era natimorto, muito por conta de recessão, crise econômica. Aí a popularidade dela, que já não era tão boa assim, foi acabou caindo cada vez mais. Enfim. Ele também fala assim, pô, mas é um negócio bobo, né? Quem tá de fora fala assim, pô, ah, Dilma realmente é incompetente, mas não merecia ter saído daquela forma. Ah, negócio pedalada fiscal não é nada. Negócio bobo. É, realmente, acho que o Eduardo Cunha catou aquele pedido de impeachment, né, da Janaína Pascoal, Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior. O Hélio Bicudo, ele foi um dos fundadores do PT, já falecido, né? Mas estava ali no lado do cano. Janaína Pascoal dispensa apresentações. E o Miguel Reale Júnior também, né? Outro cara tucano aí, gosta de falar mal do Bolsonaro pra caramba. Enfim. Ou seja, ali o tucanato, ele estava ali à frente desse impeachment, né? Que tanto que estava lá o MBL, né? Surgiu o MBL nesse período, e eles falam até hoje que eles foram responsáveis pelo impeachment da Dilma, pelas manifestações gigantescas. Quando, na verdade, eles estavam lá, fizeram marcha para Brasília, estavam lá sendo recepcionados pelos políticos da social-democracia e do Centrão, que é quase a mesma coisa. É sério, eu vi lá o documentário do MBL, eu tive que fazer esse trabalho, né? Aí, vi o documentário da MBL, eles fazendo aí, falando que não, eles foram responsáveis pelo impeachment da Dilma, estavam lá políticos lá do PSDB, do MDB, tudo mais, recepcionando lá o pessoal do MBL, lá em Brasília. Eles fizeram tal marcha lá de São Paulo a Brasília. Enfim. Tá, aí fica aquele questionamento, tá? Mas aí o. Mas tá, o que adiantou, né? Nesse. Adiantou. Aí lá acabou o Temer assumindo, era o vice, acabou assumindo. Mas será que ele não teve nenhum proveito ali? Claro que teve. Aí, justamente, tem gente que é tanto cética, aliás, a questão de foi golpe ou não foi golpe. Acabam ali caindo para o lado mais petista da força ali, né, da narrativa do golpe. Aí fica falando, pô, será realmente, olha, mas o Temer também é safado, não sei o quê. Ah, ele se aproveitou politicamente, então é por isso que eu acho que foi golpe. É, mas vamos lá, né? É, de fato, o Temer se aproveitou realmente da situação. De fato, ali, porque ele acabou. A Dilma acabou perdendo o Centrão e acabou perdendo o vice. Perde essas coisas aí. E também fora a questão, né, de satisfação popular. Aí dentro dessas questões todas, não tem jeito. Aí o. Não tinha mais jeito. Perdeu o vice já era. Mas aí ficam falando. Aí. Ah, apertei um áudio lá do Romero Jucá. Romero Jucá. Outro lá falando que ah, tem um grande acordo nacional, não sei o quê, tem. Vou dando a entender que realmente ali tinha tudo um conluio para tirar a Dilma. Mas vamos lá, assim, o sistema ele tinha. Acabou realmente vindo toda aquela questão política, né? O sistema, a Dilma foi sacrificada pelo sistema. Realmente, essa é a grande verdade. Porque só ela que rodou ali, podia, assim. Ia rodar a chapa toda, mas a chapa foi inocentada lá no tribunal. Eu podia rodar ali um monte de gente, mas não, foi só a Dilma ali individualmente. Isso mostra que o presidente da República, isso, assim, tanto à esquerda quanto à direita, ainda não parece que não se ligaram. O presidente da República, o cargo do presidente da República, ele é refém do sistema. E quem não é refém do sistema acaba. Aí sendo perseguido, como acontece com o Bolsonaro. Ele não, nunca foi refém do sistema. Mas acaba sendo perseguido até hoje. Enfim. Mas o pessoal, a direita acha que não. Principalmente da direita, né? Acha que não, tem que chegar na presidência da República, tem que ser ali, ali prender os inimigos, tudo mais. É isso que tem que fazer, né? Mas é isso. Essa questão da impeachment da Dilma, que realmente não tem nada de golpe, porque foi tudo feito ali de acordo com a Constituição, a mesma que derrubou Fernando Collor de Mello, né? É engraçado que para o petista O impeachment do Collor não foi golpe, mas da Dilma foi. É aquela coisa, o pessoal, esse petista, quando eles não estão no poder executivo, é golpe, é ditadura. Mas quando eles estão, é democracia. Enfim, é isso. Mas, enfim, acho que tem nada de golpe assim, né? Você pode dizer, questionar se assim, os métodos foram feitos, a questão não toda. Ah, por que só a Dilma? Por que não aquele? Por que não Temer? Por que não aquele outro? Por que aquele outro? Fato, pode questionar, mas é isso que acontece. O sistema acabou aí realmente sacrificando a Dilma. E agora os petistas querem anular o impeachment, né? Aí querem devolver o mandato simbolicamente para Dilma, mas acho que não vai rolar. Vem ver os comentários aqui no chat. Olha aqui. Os pardos estão pedalando também. Pois é, mas agora acho que tudo indica que vai acontecer. Isso aí. Mas, para o pessoal aí da imprensa, a mídia do pano vai vir com algum escândalo, vai fabricar algum escândalo contra Bolsonaro. Eu, Bart, boa noite. Pô, não foi golpe, foi impeachment. Falei, né? Que o Oliveira fala, 7 anos de impeachment da Dilma. Eu falei no começo. O impeachment foi totalmente justo. Tanto que até Simone Tebet foi a favor do impeachment. Sim, Tebet aí, que hoje é ministra do Nine Fingers. Inclusive falou aqui que. Falou alguma coisa, um negócio lá da economia e tal, ela é ministra do planejamento, falou coisa, seja o que Deus quiser, algo do gênero. Ah, não, futuro a Deus pertence. Ela falou, futuro a Deus pertence. Aí, nessas horas, esse pessoal, eles falam de Deus, né? Quando alguém fala, né, o futuro a Deus pertence, aquela coisa, ali um consolo ali, né, para a pessoa ali. Mas no caso, pô, ela como ministra aí, vai falar uma coisa dessa e dá empresa, denota que ela tá perdida. É que tá verdade, ela tá perdida mesmo. É, Gina falou. Eu sabia como aquela coisa foi reeleita. Agora eu sei, vem de longe os estranhos. Circunstâncias eram misteriosas, né? Realmente, a Dilma tava com popularidade bem baixa naquela época, teve uma manifestação em 2013. Ah, é uma coisa curiosa, esqueci de falar, inclusive, antes, né? Lembrando que a Dilma, sei lá, tava no fim da fila das opções para substituir o Nine Fingers lá em 2010, né? Para ser o poste Nine Fingers. Sabe que a cúpula do PT tava meio enrolada, vamos começar lá? Aí teve que ir lá. A Dilma mesmo, né? Porque a Dilma ganhou bastante assim, evidência quando ela foi aí ministra da Casa Civil e também ministra de Minas e Energia. Pegou alguma evidência ali, né? Nessa época ela teve câncer e tal. Aí 2009, 2010, pegou alguma evidência e tal. Aí por isso que ela virou aí Aí virou poste aí do Nine Fingers. O Baixo falou que é igual ao número 7, só que. Que é palmeirense, aí tem o Edmundo, Paulo Nunes, o Dudu, né? Hoje, camisa 7 aí do Palmeiras, então. Enfim, só um parênteses aqui: no Flamengo não tem muito, claro, camisa 7, assim, histórico, assim, no Flamengo não tem muito, né? Tá? Até hoje é o Everton Ribeiro, mas sei lá, camisa 7 do Flamengo, assim, tem mais camisa 10, cara do Zico, Petkovic e tal. Tem camisa 9, tal, mas camisa 8, 8, 6, tal, mas 7 realmente eu não me lembro. 7 assim, histórico assim, no Flamengo. No passado, quer dizer. Ah, foram eleitos, em 2018 foi eleito o Rodrigo Pacheco e o Carlos Viana. Ah, tá, não estava me lembrando que é. O Collor ficou inelegível após o Frepito, né? Teve a candidatura do prefeito de São Paulo impugnada em 2000. É verdade, o Collor foi, teve lá o. Ali ficou inelegível. Ali. Teve o impeachment lá e ficou inelegível. Ele tinha renunciado ali o cargo, mas acabou mesmo assim ficando inelegível. Nos Estados Unidos, Bill Clinton e Donald Trump enfrentaram o processo de impeachment, mas o parlamento acabou rejeitando. Do Bill Clinton eu não me lembro, do Trump eu me lembro que foi duas vezes, né? O impeachment dele foi aceito no, lá. É a Câmara dos Representantes, que é a Câmara dos Deputados de lá, mas não chegou no Senado, não foi aceito. A mesma pessoa que diz que impeachment da Dilma é golpe, são as pessoas que pediram impeachment de Bolsonaro, verdade. É falar o golpe é que estou passando agora, tá na região. Verdade. Para que o Bart pinga ia para a rua e não aparecia ninguém. Olha o que aconteceu, né? Coisas estranhas, é. Tá aí o Oliveira falando umas coisas aqui. Por aqui, né? Que o Ciro Nogueira disse que o impeachment da Dilma foi golpe de sorte. Eu não sei em que. Eu não sei o que ele quis dizer com isso, necessariamente. O Metrópolis disse que o general Gonçalo Dias mentiu 11 vezes em depoimento à Polícia Federal. Ele estava na CPMI, no Rio de Janeiro, hoje, né? Realmente, fala que ele foi muito mal, realmente, né? Fala que realmente ele mentiu mais vezes lá no, na CPMI. Claro que o pessoal, né, petista, né, esquerdista, deu aquela ali, uma blindada nele, né, tal, aquela maciada, o pessoal da direita foi para cima dele. É realmente, um cara que. É, assim. O negócio do Rio de Janeiro é impressionante, né? Até hoje se fala disso, né? Teve a história do. O Flávio Dino foi lá e se entregou. Entregou duas câmeras para a CPMI e o resto lá foi tudo apagado, misteriosamente apagado. É, mas sabe uma coisa, cara? Os caras não falam que foi tentativa de golpe de Estado, era todo mundo bolsonarista, era tudo culpa do Bozo, não sei o quê. É, mas, poxa, como é que vão apagar a prova do golpe, entre aspas? É claro que tem coisa aí. É assim, eu não compactuo com a tese de que foi tudo armação lá do governo Nine Fingers. Mas que o governo do Nine Fingers tirou proveito, tirou. Eu falei, questão do risco calculado. Deixaram tudo aquilo acontecer para causar prejuízo a Bolsonaro, para criminalizar o apoio a Bolsonaro. Estão tentando. Foi risco calculado isso aí. Mas aí, justamente por conta aí do não serviço do. O general Gonçalves Dias, que era o chefe do GSI da época. Aí por isso, aí acabou. Acabou o assunto rendendo até hoje. Aqui o Jairo falou aqui. Boa noite a todos. O golpe foi Hadouken ou Shoryuken? Mas é, entendi a referência. É aqui. É o Bart. O Rio de Janeiro também não foi golpe. O que aconteceu foi a omissão dos órgãos federais, principalmente do desgoverno e atos de vandalismo, sim. É, deveria ser resumido isso, né? Mas não, normalmente o pessoal da esquerda quer reescrever a história e dizer que não, foi tudo tentativa de golpe, o que não faz o menor sentido. Seria, como sempre falo, se o 8 de janeiro fosse realmente golpe, assim seria o golpe mais burro da história. Lá, como é, o mandante, que é Bolsonaro, eles consideram o Bolsonaro o mandante daquilo lá, ele sai da presidência e aí planeja um ataque uma semana depois do Nine Fingers assumir, e num dia que o Nine Fingers não estava em Brasília, E um domingo, tá tudo vazio por lá. É não, aí é, ainda mais, pega uma pessoa ali, muito assim, idosos, ali crianças, não sei, idosos, crianças mais nos acampamentos. Mas sei lá, pessoas comuns, vestidas de verde e amarelo, fala, o detalhe do. Paga com joias, segundo a narrativa doida dessa galera. Paga com joias. Essa daí, pelo amor de Deus, cara. Pagou. Nossa, essa narrativa. Essa piora cada vez mais, né? Além da questão de que o Bolsonaro planejou o golpe lá dos Estados Unidos, ia, sei lá, mudar ali, ia comandar via, sei lá, ali o. Ali, videoconferência. Agora tem aquela coisa que o Bolsonaro recebeu lá joias lá e pagou todo mundo, todo aquele pessoal com joias. Nossa Senhora. Mas pagou todo aquele pessoal com joias. Que não valeu tanta coisa tanto assim, né? É como falava, né? Mas ele pagou todo mundo ali com joias. Aí pode invadir a Praça dos Três Poderes. Né? Enfim. Seria o golpe mais burro da história. Mas a galera não se liga nisso, prefere ficar nas narrativas. Foi que o Nine ele mandou 600 milhões de dólares para a Argentina após encontrar o Sérgio Massa. Sérgio Massa é o ministro lá da Fazenda lá da Argentina. Está concorrendo à presidência, se não me engano. Pois é, né? É o Nine Finger, né? É isso, né? Lá por. Aí, inclusive, né? Olha, o Nine Fingers ele cuida do agronegócio de Angola. Ele cuida do agronegócio lá de Angola. Os daqui eles chamam de ISTA. De ISTA, fome e fungicidas. O agronegócio daqui. É, uma ditadura. A Angola é uma ditadura comunista, né? Enfim, parceiro de longa data com o Nine Fingers, principalmente o antigo ditador, né, o José Eduardo dos Santos. Aí o Bate, fico imaginando o Pinga falando no telefone. Aí deixa rolar a quebradeira, assim, pô, assim nós acabamos de vez com esse bolsonarista. É por aí mesmo. Os caras estão sentindo aquela manifestação na frente de quartéis. Por isso foram omissos, deixaram o 8 de janeiro acontecer. Aí, já do lado da direita, preferem culpar aquela situação, culpar Bolsonaro. Aí falam, não, para onde? Não, é a estratosfera, né? Aí o pessoal da direita cai nessa. Fala aquele negócio, eu até falei bastante no Zetoncast, a questão do seguinte, falaram que o pessoal, aquele da Bolsonaro tinha que mandar aquele pessoal ir para casa. Porque. É mandar que o pessoal vá para casa, não sei o que, mas eu sempre falo que, olha, as próprias Forças Armadas podiam fazer isso. Podiam manter lá aqueles acampamentos, claro, com educação, né? Não do jeito que como foi lá no dia 9 de janeiro. Mas com educação, falando, né? Não vai acontecer nada, vamos para casa tal. E tal. Tinha que falar isso justamente com Forças Armadas. Mas deixaram rolar, deu no que deu. Aqui então, mais nenhum comentário. Deixa eu ver aqui. Aqui Oliveira falou aqui, né? Que os prefeitos do Nordeste fizeram paralisação. Pois é, né? Tô pedindo dinheiro, né? Tô pedindo dinheiro pro Nine Fingers aí. É aquela coisa, né? Justamente esses prefeitos que apoiaram Nine Fingers. Aí querem dinheiro dele. Aí falou baixo. Pelo amor de Deus, Bolsonaro não podia mandar aquele povo ir embora. Não fazia sentido. O povo falava sete quartéis por espontânea vontade. Não é verdade. É chato falar de novo isso. Mas é complicado. Realmente, eu acho que se Bolsonaro falasse para o pessoal sair dos quartéis, aí já teria ali assinando ali um atestado de culpa. Segundo a imprensa, né? Segundo a imprensa fala que aqueles lá, que negócio dos quartéis era dos golpistas, a gente chama. É falar lá, realmente, todo mundo amando de Bolsonaro. Daria muita bandeira entre aspas. A galera não pensa nisso. Prefere colocar toda a culpa em Bolsonaro que está acontecendo. Outra coisa, né? Vamos ouvir, né? Realmente, eu acho que, olha, ali no começo, ali depois da eleição, beleza, manifestar tal, mostrar indignação com o Nani Filhos. Ali, pô, mas ficou 70 dias, cara. Ficou aí 2, 3 meses lá. Pô, sabendo que não ia acontecer nada. Tava tudo ali, principalmente na questão da transição ali, tava tudo seguindo ali normalmente. Dando a entender que tava havendo uma transição. Mas tinha lá o pessoal, os youtubers lá, ficar inflamando. Com aqueles negócios de 72 horas. É de tic-tac, de vai acontecer isso, aquilo, aquilo outro. E aí virou chacota. Desculpa, não tenho pena quando o pessoal aí da esquerda fica fazendo chacota, não tenho pena. Não fica falando, ah, lá, tinha negócio lá de ficar. Como é que era? Lanterna no céu, se for assim. Pô, faz chacota aí, pô, desculpa. Não tenho pena. Pediu. Pediu pra virar chacota. Eu só não gosto quando faz essa conta da oração. O pessoal orando ali na frente do quartel, eu não admito chacota. Agora, outros que ficaram caindo nesse papo das 72 horas de lanterna pro céu, desculpa, isso eu não tenho pena. Quando ficam debochando. Eu lembro da galera dizendo que não é pelo Bolsonaro, é pelo Brasil. Sim, me lembro também. Mas aí na hora eles vamos ver. Aí fala, não, realmente o Bolsonaro tinha que falar para ir para casa. É, o pessoal de. Né, tinha gente que estava lá no acampamento falando, poxa, principalmente quando o Bolsonaro fez aquela live lá, dia 30 de dezembro. Aí falou, poxa, é que alguns entenderam que realmente tinha que, né, sair do Brasil. Ninguém ficou revoltado com o Bolsonaro. Tá? A galera, provavelmente da exatosfera, que quer cacifar ali um candidato deles ali, provavelmente ali de perfil tucano, um perfil tucano que fala mal do PT. Aí fica esse tipo de narrativa, dizendo que era só Bolsonaro falar para o pessoal ir embora, e não teria o 8 de janeiro. Acho que os manifestantes estavam na frente dos quartéis. É o Bart fala aqui. Acho que os manifestantes que estavam na frente dos quartéis estavam esperando algum milagre. Por isso ficou tantos dias. É, eu entendo. Se for para a questão ali religiosa, assim, da coisa, eu entendo. Mas ali na prática, realmente foi complicado ficar tantos dias lá. É pegando chuva, pegando sol. Que usam isso para bater em Bolsonaro, né? Aí fala, ah, o pessoal. Aí, sol, chuva, até fez nada. Então é isso. Aqui não tem mais nenhum comentário. Então é isso. Muito obrigado por assistirem, quem está no YouTube, quem está aqui assistindo pela live, comentou aqui no chat, vai assistir depois no YouTube. A gente está ouvindo na plataforma de podcast. Muito obrigado e até a próxima.